Deputada Joana Sá Pereira, vamos dar início à audição desta petição sobre legalização da prostituição em Portugal e ou despenalização do lenocínio, desde que não seja por coação. Esta petição entrou na Assembleia da República em janeiro. Ainda em janeiro foi distribuída a duas comissões, à primeira comissão no que diz respeito ao pedido de despenalização do lenocínio e à décima comissão no que diz respeito ao pedido de regulamentação. Também houve uma solicitação expressa por parte do Presidente da Assembleia da República de se fazer uma articulação permanente entre as duas comissões, daí terem sido designadas duas relatoras, eu própria e a deputada Joana Sá Pereira, que em concomitância também é deputada da décima comissão. A décima comissão foi convidada para assistir a esta audição e os senhores e as senhoras deputadas, como é óbvio, qualquer deputado tem esse direito, mas no caso concreto houve um convite expresso, poderão obviamente fazer as suas intervenções. Esta petição deu entrada, como já disse, em janeiro e foi distribuída, depois os trabalhos foram interrompidos pelos motivos subejamente conhecidos e, portanto, estão reunidas, foi verificada a reunião dos requisitos formais e da tramitação para ser admitida, o objeto está bem específico, é inteligível e a primeira peticionária está devidamente identificada. Assim sendo, eu vou explicar a metodologia da audição, vamos ter cerca de uma hora, vamos dar a palavra à ou às peticionárias, se entenderem falar as duas podem fazê-lo, num período de 10 minutos, depois daremos a palavra às senhoras e aos senhores deputados, 4 minutos para cada grupo parlamentar, depois haverá uma reação, se assim o entenderem, da vossa parte e um encerramento por parte das relatoras. Joana Sá Pereira, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Deputada Elsa Paes, pelo enquadramento que nos fez aqui relativamente à petição que estamos aqui hoje a ouvir, por assim dizer. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e agradeço a presença das peticionárias Ana Sofia Marques e Ana Cristina Gomes. Portanto, a minha colega Elsa Paes já explicou a metodologia. E eu, sem mais longas, se calhar daria a palavra às peticionárias para, até 10 minutos, exporem aquilo que, no fundo, vos traz cá. E agradecer, naturalmente, mais uma vez a disponibilidade. Tenho a palavra.
Bem, eu sou a subscritora inicial da petição. Meu nome é Ana Loureiro. Eu fui acompanhante durante 12 anos. Portanto, ninguém melhor do que eu para conhecer os meandros desta profissão. Nós ultimamente temos nos deparado com uma situação que carece realmente que a prostituição se torne legal, seja reconhecida como uma atividade profissional, que haja uma despenalização, neste caso que haja uma diferenciação entre o lenocínio simples e o lenocínio de forma agravada, não é? E assim nível por lei, que já o é. Ultimamente encontram-se imensos anúncios de menores a prostituírem-se por 20 euros. Todos os sites aceitam estes anúncios. Inclusive, estas menores, para atraírem um alvo maior de clientes, colocam ursos nas fotografias para potencializar o tipo de fetiche de homens para nós pedófilos, por assim dizer. Hoje em dia, se uma mãe recusar uma filha porque a situação não está muito boa financeiramente dentro do lar, umas calças de 100 euros, elas vão para a prostituição por 20 euros, fazem tudo, tudo. Elas anunciam mesmo que fazem tudo, fazem, e, portanto, entramos aqui num quadro até de saúde pública. Sexo oral desprotegido, sexo oral natural até ao fim, sexo vaginal desprotegido, portanto, fazem tudo. Tudo por 20 euros. Isto está na internet, isto é público. Portanto, qualquer pessoa pode consultar e verificar. Eu tenho uma filha com 12 anos e quero acautelar o futuro da minha filha. Então, para mim, a vedação a menores de 21 anos na prostituição, como também a ilegais no país, porque também é público. Eu fiz este estudo no dia 27, mas é um estudo que se pode fazer regularmente. O índice de prostituição neste momento, dos 18 aos 21 anos, vamos supor, 88 páginas, consideram-se 30 anúncios por página, 58 páginas são de estrangeiras, ilegais e de menores de idade. Só 30 páginas são respeitantes a portuguesas maior de idade. O resto é tudo menores e é tudo ilegais. Portanto, haveria uma redução substancial em relação à prostituição. Porquê? Porque ela, para anunciar, seria obrigatório uma apresentação do cartão de cidadão, como se, para verificar tanto a legalidade no país como a maioridade da rapariga que está a querer anunciar. Esse realmente é o nosso foco maior, retirar as menores da prostituição, porque são muitas, são milhares de meninas e meninos a entrar na prostituição, principalmente por 20 euros, são milhares, basta consultarem todos os sites. Como digo, temos um total, para, assim os números para compreenderem melhor, de 12.990 anúncios de prostituição em Portugal. Com esta legislação, só 3.840 anúncios é que seriam de prostituição legal. Portanto, era uma redução substancial. Era uma redução substancial e as menores teriam que acabar por ter um outro tipo de trabalho ou interagir com as regras que os pais lhes dão em casa, não podem, ter que haver uma compreensão familiar, pronto, que não existe neste momento a prostituição. Para mim também, como nós temos a iniciativa legislativa, não sei se tiveram a ver, haveria de haver uma punição para quem procura e fomenta a prostituição por parte dos clientes a menores de 21 anos, que também pedimos que haja essa penalização na iniciativa legislativa que está a decorrer ainda para assinaturas no Parlamento. Gostava de fazer referência que as nossas entidades policiais, em torno de todo o país, PSP, Polícia Judiciária, GNR, SEF, 82% dos polícias são a favor da legalização da prostituição. Ora, ninguém melhor do que a polícia, que protege e cautela o bem do cidadão comum diariamente, para saber que a legalização neste momento é um ato que tem que ser, é iminente. Nós temos agora uma situação, a Polícia Judiciária desapareceu uma rapariga numa casa. Foi vista ultimamente numa casa na Avenida de Berna. Essa rapariga desapareceu com sinais de agressão, é o que a polícia diz. Para entrar dentro de uma casa, eles necessitam de 6 meses de investigação. 6 meses. Se fosse legalizado e regulamentado, eles, e as casas estivessem registadas, eles podem entrar dentro daquela casa e verificar as condições a qualquer hora e a qualquer momento. Neste caso, têm que ligar para donas de espaços que lhes passam o mínimo de credibilidade possível, como foi o nosso caso, e ajudá-los a encontrar. O que neste caso não surgiu qualquer tipo de efeito, porque nós também perdemos o rastro de casa em casa e não se consegue verificar. Haver exames médicos de 6 em 6 meses a todas as raparigas que trabalham nesta atividade, não haver um dossiê que conste com os exames de fio a pavio, mas sim que seja passado um certificado médico a dizer apto para o serviço. E esse dossiê constar diretamente nos espaços. Que haja uma despenalização do domicílio. Porque, por exemplo, no meu caso, eu sou dona de 2 casas. As raparigas vêm e batem-me à porta, pedem-me trabalho. Eu pago renda, água, luz, gás, material de trabalho, anúncios, alimentação. Elas, única e exclusivamente, levam o dinheiro delas. É meio-meio? É. É um facto? Não ponho em dúvida, não ponho em questão. Mas então vamos ver uma situação. Num cabeleireiro, uma esteticista ganha 15%, leva o seu material de trabalho e ganha 15% do seu trabalho. Ganha à comissão. Então isto também teria que ser lunicínio. Os anúncios, Correio da Manhã, por exemplo, teria que ser considerado lunicínio. Também fomentam a prostituição. Portanto, eu acho que as casas que permitem segurança às raparigas, que estejam registadas, haver um registro das casas, uma licença para essas casas, uma maior fiscalização nessas casas, tanto a nível sanitário como policial, as casas serem proibidas de aceitarem menores de 21 anos e ilegais, e mediante a fiscalização, que poderia ser a qualquer momento, bastava a polícia querer lá entrar e verificar, pronto, está tudo bem, vão-se embora, não está tudo bem, a casa ser automaticamente encerrada. Para mim, as casas deveriam, os espaços deveriam estar registados. Neste caso, o Governo deveria ter acesso aos espaços registados, haver contratos de trabalho, as raparigas, as donas das casas poderem fazer descontos às raparigas para a segurança social, para as finanças. Dizem, é difícil controlar, mas nenhuma destas raparigas ganha menos de 1.000 euros por mês. Então, por que não colocarmos um ordenado fixo nesta categoria, entre os 1.000 e os 1.500 euros, e as donas das casas descontarem mediante esse valor base, para mim, seria o ideal, porque nenhuma delas ganha menos de 1.500. E depois vamos ver uma coisa, nós ao darmos o acesso ao anunciar menores de 21 anos e ao darmos o acesso a que as estrangeiras também anunciem, elas não têm como anunciar, portanto não têm como trabalhar, nem como independentes. Não é? Portanto, são obrigadas sempre a descontar, porque se quiserem anunciar, são obrigadas a descontar, porque ficam registadas automaticamente através do número do cartão fiscal. Portanto, o número de contribuinte, são obrigadas a descontar. Isto também para garantir o futuro das acompanhantes. Nós temos muitas acompanhantes e prostituição de rua de 50 e 60 anos porque nunca trabalharam, nunca fizeram descontos na vida. Portanto, continua, acabaria com a prostituição de rua também. Não é? Portanto, acaba só por ser pontos favoráveis. Eu acho, eu tinha até colocado aqui, é um benefício para as entidades policiais, porque todos eles dizem que é só benéfico, para eles é só benefícios, para as profissionais do sexo, porque começam a poder descontar, conseguem ter uma vida mais digna, não é? É um benefício para o Estado, porque realmente, se formos a ver, nós ganhamos muito mais do que qualquer cidadão comum. Portanto, eu quando digo que ganho 1.000 euros por mês, eu posso dizer que é um erro. Eu, por exemplo, as raparigas que trabalham comigo ganham entre 400 e 500 euros por dia, cada uma delas. Portanto, se formos a ver, é um erro. Mas nós ao estabelecermos um patamar de 1.000 a 1.500 euros num ordenado fixo mensal, e se todas descontarem, e as donas das casas serem obrigadas a descontar, para o Estado é uma mais-valia. E menor prostituição, com base na análise feita, há uma redução de 85% da prostituição em Portugal, em que acabamos por retirar as menores desta atividade. E os contratos de trabalho a serem efetuados por parte dos espaços que não permitam nem visem que com isto se torne legal um estrangeiro. Não. Ou ele está legal e entra nesta atividade, ou então o contrato de trabalho efetuado pelos espaços de prostituição não visam garantir a legalidade nem autorizações de residência no país. Até porque cada vez vêm mais, infelizmente, brasileiras para Portugal para trabalharem realmente na arte da prostituição por realmente não terem que cá deixar nada e mandarem tudo para o país delas.
Chegámos ao fim.
Muito obrigada, Sra. Ana Sofia Marques, pela exposição e pela clarificação que aqui nos trouxe relativamente à petição de que é primeira subscritora. E eu passaria então, a metodologia será os grupos parlamentares farão perguntas às peticionárias e no final responderão em bloco àquilo que entenderem. E portanto eu passo a palavra aos grupos parlamentares do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tenho a inscrição da Sra. Deputada Cláudia Santos. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, Sras. e Srs. Deputados. Cumprimento especialmente as senhoras peticionárias. Eu ouvi com muita atenção o contributo que nos trouxe. Teria imensas perguntas, mas vou ser sucinta e farei apenas três. A minha primeira questão tem a ver com a barreira etária que elegem dos 21 anos. E essa minha dúvida conjuga-se com uma outra, que se prende com a defesa que fazem da criminalização dos clientes de serviços de prostituição. Esse modelo é conhecido em alguns países, sobretudo no Norte da Europa, e em vários desses países, nomeadamente na Suécia, onde existe há bastante tempo, tem sido alvo de avaliações empíricas muito negativas, alicerçadas na comprovação de que a criminalização do facto de ser cliente de serviços de prostituição contribuiu para uma deslocalização das casas onde as pessoas se prostituem, para uma maior opacidade, uma maior marginalidade, e também para o facto de as pessoas que prestam serviços de prostituição estarem sujeitas a muito maiores riscos de agressão física e às vezes com muita gravidade, razão pela qual alguns desses países ponderam a mudança de modelo. Portanto, aquilo que perguntava é se não podemos recear que essa criminalização do acesso a serviços de prostituição que não existe em Portugal, em vez de contribuir para proteger, como pretendemos, as pessoas que prestam serviços voluntários de prostituição, se isso não servirá para desproteger essas pessoas, remetendo a sua atividade para espaços de marginalidade. A minha outra pergunta tem a ver com a afirmação que fez sobre a exigência de um certificado de aptidão para a profissão. Essa é uma outra crítica que com frequência se faz aos movimentos que defendem a regulamentação, dizendo que às vezes esses modelos não visam proteger a pessoa que presta serviço de prostituição, mas garantir soluções sanitárias de defesa do cliente e não da pessoa que presta esse serviço. Portanto, a minha dúvida é: faz sentido exigir esses certificados à pessoa que presta serviços de prostituição, mas não ao cliente de serviços de prostituição? Muito obrigada, eram estas as minhas questões.
Respondem no final, faremos uma ronda por todos os partidos, se quiserem ir tomando notas e no final responderão, está bem? Do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, tenho a inscrição da Sra. Deputada Lina Lopes, a quem dou a palavra.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Muito obrigada às peticionárias. O Grupo Parlamentar do PSD, neste momento, não tem nenhuma posição sobre esta petição, sobre este assunto. Ouvimos com muita atenção. É preciso coragem para trazer uma petição destas. E também dizer que não são só as mulheres, também são homens. Não é um caso só de mulheres, é um caso de mulheres e de homens. Eu aqui também estou um pouco de acordo com a deputada, a minha colega deputada do PS, porque quando nós viajamos para alguns países também vimos muita degradação naqueles países que efetivamente legalizaram a prostituição. Provavelmente poderá aprender-se ou não com esses modelos, mas é degradante o que nós verificamos, certo? Como mulheres, penso que somos e poderemos pensar desta forma, mas a vossa petição e aquilo que nos trouxe de jovens, de mulheres menos jovens, como lhe digo, neste momento não temos, o PSD não tem ainda um pensamento, não é? Porque estamos a ouvir hoje. Não vou fazer perguntas, porque está aqui bem explicado e há muita coisa para se pensar sobre este assunto, mas o que lhe digo é, aqueles países que efetivamente foram legalizados, não temos, obviamente, as melhores das impressões. Não estou a dizer com isso que o PSD estará contra ou a favor. Isto foi agora algo que eu disse. Não estou a dizer se estará contra ou a favor. Como lhe digo, não há uma posição. Apenas lhe agradeço a petição, ter trazido aqui, a coragem, e vamos então ver este assunto. Eu também sou da Comissão de Trabalho e iremos ver este assunto, se ele avançar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu registro a inscrição da Sra. Deputada Sandra Cunha, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar as peticionárias que estão aqui presentes e que trouxeram esta petição ao Parlamento, saudar pela iniciativa. Eu queria começar por dizer que esta é uma questão de grande complexidade e, portanto, que merece todo o debate, principalmente com quem está desse lado e quem conhece esta realidade. E apesar, nós sabemos que apesar do levantamento da proibição da prostituição nos anos 80 ter mudado um pouco o panorama, ter reduzido os riscos até daquilo que era a repressão estatal, eu vou retirar isto um bocadinho para falar, reduzindo os riscos da perseguição estatal e que a clandestinidade e o isolamento agravavam todos os problemas de quem se prostituía e todos estes riscos, sabemos que eles ainda existem, ainda estão presentes hoje em dia na sociedade, principalmente para estas mulheres. Eu digo mulheres porque, de facto, a esmagadora maioria são mulheres. Este quadro legal que existia também não permitia uma fronteira clara entre aquilo que era quem o fazia voluntariamente e entre as questões do tráfico humano para fins sexuais. E, portanto, neste momento conseguimos ter pelo menos um enquadramento legal para essas questões e para o tráfico humano. Mas é óbvio, aliás, como eu já disse, que esta questão não pode ser colocada em cima da mesa sem se ter em conta que tem uma marca incontestável de género, de classe e étnico-racial também. A esmagadora maioria das, das pessoas na prostituição são mulheres, a esmagadora maioria, se não praticamente a totalidade de quem recorre, quem compra estes serviços, são homens. E dentro das mulheres são efetivamente as mulheres mais pobres, as mulheres imigrantes, as mulheres trans e alguns homens homossexuais, gay, que se vêem no constrangimento económico de optar por esta solução. E, portanto, isto para dizer que toda esta dimensão de opressão, de subjugação, de dominação, de exploração, não pode também ser retirada desta equação, até porque essa opressão é tanto mais violenta quando diz respeito, em qualquer atividade de trabalho, atividade profissional, sabemos que essa exploração existe, mas aqui ela é tanto mais intensa e mais violenta quando diz respeito à integridade física e psíquica das pessoas e à intimidade do seu corpo. Mas posto isto, nós consideramos que é necessário e proteger as pessoas que se prostituem e que esta proteção tem de ser precisamente debatida e tem que ser discutidas soluções concretas para este tipo de proteção, para este tipo de regulamentação. Mas há uma das coisas com as quais eu me debato e que me questiono em relação a isto e que tem exatamente a ver com a petição e queria perguntar sobre isso, tem a ver com o facto da iniciativa autónoma das mulheres que... mulheres, mais uma vez, maioritariamente são mulheres, que fazem este tipo de atividades sexuais, ser muito diferente daquilo que na prática é a venda...
Senhora Deputada, para concluir,
vou já terminar, estou só a formular a pergunta. A venda da força de trabalhos para terceiros venderem esses serviços, ou seja, se a subordinação a uma entidade patronal não traz problemas àquilo que é a autodeterminação e a autonomia sexual das mulheres. A pergunta, portanto, é se a realização das atividades de forma autónoma, por exemplo, com os classificados nos jornais, com plataformas online, etc., com auto-organização das mulheres, não será mais seguro e mais respeitador da sua autonomia do que trabalharem para uma entidade patronal?
Muito obrigada,
e que quadro legal é que permitiria esta maior autonomia e maior proteção destas mulheres? Obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada, pela questão. Eu dou a palavra à Senhora Deputada Inês Sousa Real, do Grupo Parlamentar do PAN. Tem a palavra, Senhora Deputada.
Muito obrigada, Senhora Coordenadora. Não posso deixar de cumprimentar as peticionárias e agradecer por nos trazerem este tema aqui à Assembleia da República, um tema que é de facto bastante complexo e, como já aqui foi referido, está relacionado com algumas dimensões sobre as quais não podemos também deixar de nos pronunciar, desde logo a matéria da pobreza e a questão estrutural que, independentemente do objeto da vossa petição ser efetivamente a questão da regulamentação, existe também uma franja significativa das pessoas que muitas vezes estão em situação de prostituição por razões também de pobreza e, portanto, não podemos deixar também de trazer esta dimensão a este debate. As questões de género também não são menos displicentes, designadamente pela razão de marcadamente haver aqui um género feminino relacionado também com outras questões, como depois a exploração sexual e o tráfico sexual de seres humanos no contexto de toda esta realidade. Tendo isto presente e tendo também a necessidade presente de que, a par daquele que possa ser o debate mais profundo em torno da regulamentação ou não da profissão, parece-nos que é fundamental que algo seja feito ao nível da proteção das pessoas que estão em situação de prostituição, nomeadamente ao nível dos apoios médicos, dos apoios também laborais, a nível das prestações sociais que daqui possam decorrer, mas acima de tudo também dos programas chamados programas Exit, e é nesse aspecto que o PAN também tem focado a sua intervenção e tem de facto apostado Estado aquilo que possa ser uma parte da solução em criar para quem queira de facto deixar a prostituição, haver esta porta de saída para uma integração do ponto de vista social e laboral. Nesse sentido, gostaríamos desde logo de saber como olham para este tipo de programas, sem descurar neste debate, obviamente, as preocupações que aqui nos trazem, que consideramos, obviamente, legítimas, mas tendo em conta que existe aqui um debate mais profundo, mesmo ao nível daquilo que possam ser os dados que existem relativamente à questão do tráfico de seres humanos e também de quem possa estar na prostituição contra a sua própria vontade, e não descurando, obviamente, este debate, gostaríamos de perceber como é que olham para a necessidade de haver, de facto, aqui esta solução, porque é algo que o PAN, de facto, irá apresentar e que deseja que, veja, que seja consagrado, por ponto de vista legislativo, esta possibilidade dos programas êxito, porque nos parece que, desde logo, isso também tem que estar acautelado, e a par, obviamente, as questões e as preocupações com os apoios que têm que ser dados, que manifestamente estão a ser agora insuficientes, seja ao nível do apoio médico, seja ao nível também dos cuidados que possam carecer as pessoas que estão nesta situação, não descurando, obviamente, que existe aqui uma franja que nos é trazida a debate, sobretudo com a vossa petição, de pessoas que possam querer exercer esta atividade e até mesmo de haver aqui não só apenas uma questão de género, mas também haverem homens e, portanto, ter que haver este olhar multidisciplinar e transversal às várias vertentes que esta questão aqui nos traz. E, portanto, gostaríamos de saber, acima de tudo, como é que olham também para este tipo de soluções que nos parece que podem estar em cima da mesa e consensualizar, pelo menos, aquilo que são as diferentes perspectivas sobre esta questão. E, portanto, havendo aqui, de facto, um debate mais profundo a ser feito e não sendo possível harmonizar para já aquela que é uma visão mais diferenciada entre quem é a favor ou contra a regulamentação, pelo menos estes aspectos são consensuais, se do vosso ponto de vista faz ou não sentido que tentemos começar a trilhar o caminho por aí. E, portanto, e mais uma vez agradecer terem trazido aqui esta preocupação à Assembleia da República. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E eu dou a palavra à Sra. Deputada Alma Rivera, do Grupo Parlamentar do PCP. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Boa tarde. Nós apontámos com toda a atenção aquilo que nos colocaram e queríamos também valorizar todos aqueles que dão a cara por aquilo que defendem e pelas soluções que entendem que são mais adequadas. Posto isto, é com toda a frontalidade que, como sabem, nós não acompanhamos essa posição. A nossa reflexão interna é de que não se deve legalizar a prostituição e despenalizar o domicílio, desde logo porque o nosso ordenamento jurídico não considera o sexo e o corpo um bem transacionável, mas apesar disso, hoje não é crime nem comprar nem vender serviços sexuais. O que é crime é quem, profissionalmente, com intenção lucrativa, fomentar, facilitar o exercício por outra pessoa da prostituição. Ou seja, o nosso ordenamento jurídico não criminaliza a conduta, não é, de quem se prostitui, mas sim a conduta de quem explora a atividade por parte de outra pessoa. E nós, quando falamos de prostituição, subsumimos uma realidade que é muito ampla e que é muito diferenciada, e falamos também de além de prostituição em casas, em bares, através de agências, falamos de prostituição de rua, com péssimas condições, falamos de redes de tráfico humano que aproveitam o facto das mulheres virem de situações muito complicadas e muitas vezes não terem documentação e, portanto, ficarem também fragilizadas desse ponto de vista. Falamos de mulheres oriundas de países onde imperam a miséria por mais variadas razões. E, portanto, nós não podemos ignorar, sobretudo no pós-Covid, em que já se está a sentir um enorme problema social e que a pobreza, mas mesmo a exposição reiterada à violência ao longo de toda a vida, não são uma escolha pessoal e são consequências dessas desigualdades e discriminações que são baseadas, acima de tudo, no sexo, né, na condição económica, mas também na origem, por exemplo, o país de origem. E nós falamos de mulheres que muitas vezes foram tiradas para a situação num momento de fragilidade. Falamos de dívidas, de filhos, de incapacidade de dar resposta e muitas vezes situações de desespero. E é por isso que consideramos que deve ser considerada uma violência e que deve haver um reconhecimento inequívoco por parte do Estado português, e dizemos com toda a frontalidade, de que é uma forma de exploração. Nós consideramos que a regulamentação não é nenhuma garantia também, porque mantém-se o negócio à mesma, sujeito à oferta e à procura, e tem depois as consequências que também falou a senhora deputada Cláudia Santos. É preciso ter em conta também que muitas das consequências nos países que legalizaram a prostituição e o lenocínio resultaram exatamente no efeito contrário àqueles que visavam alcançar. E, portanto, no nosso entender, tem de existir respostas sociais, sim, para as mulheres prostitutas, desde logo os mecanismos e programas de saída, que é uma falha gigantesca que temos. Mas, e não ignoramos o problema dos apoios, das respostas sociais, sobretudo na proteção da saúde, que se viu agora neste período. E foi nesse sentido também que questionámos a Ministra da Saúde e a Ministra do Estado e da Presidência sobre que respostas estavam a ser consideradas para acautelar os direitos das mulheres e a saúde pública. Na nossa óptica é possível contrariar esta realidade, mas é preciso que o próprio país tenha também respostas sociais melhores para todos os que estão numa situação de vulnerabilidade pelas mais variadas razões, apoio social, saúde, habitação, apoio à criança, porque muitas vezes os filhos são também criam muitas necessidades, e que o próprio mundo do trabalho não seja sustentada à base da precariedade e dos baixos salários, e que eternize estas situações de desigualdade e violência que nós consideramos que estão na base da prostituição.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Deputada Joacine Catar Moreira, até 4 minutos para fazer a sua intervenção. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Bem, esta é uma área, acho eu, que é, digamos, a única área onde eu ainda ando com algumas inquietações e não faço mesmo ideia, não é, em que área é que eu hei de me situar. Número um, não é, porque eu, estando a ouvir, eu imediatamente tenho uma tendência absoluta de dizer: faz parte do direito das mulheres elas decidirem fazer com o seu corpo o que elas desejarem. Não é? Isto é uma das áreas que qualquer feminista, não é, considera, especialmente porque as masculinidades hegemónicas e o patriarcado têm estado historicamente, sucessivamente, com o objetivo de controlar o corpo das mulheres. Portanto, é uma atitude de um enorme empoderamento, digamos assim, serem as mulheres a decidir isto. Mas, ao mesmo tempo, eu olho para a realidade, nomeadamente das mulheres imigrantes, das mulheres economicamente desfavorecidas, das mulheres em situação de irregularidade em termos oficiais, e eu ali acho que não é necessariamente um ato de empoderamento quando elas optam, às vezes elas não optam, não é, entrarem no universo da prostituição. Simultaneamente, há aqui uma dimensão que é o da liberdade individual, e a seguir há outra que é o estarem em estabelecimentos a pagar um serviço e a prestá-lo. E na minha ótica, qualquer iniciativa de legalização necessita de salvaguardar aquelas mulheres que estão numa situação de enorme desfavorecimento social, e se estas que individualmente decidem iniciar, que elas tenham igualmente todo o apoio estatal e institucional. E na minha ótica, isto não está necessariamente salvaguardado. Há aqui uma ótica que é das mulheres nacionais, das mulheres regulares, das mulheres que têm alguma capacidade de opção, e isto não é, infelizmente, a realidade na minha ótica da maioria, não é? Então, era isto, não é? Portanto, eu ainda ando mais ou menos em época de ouvir, não é? É só.
Obrigada, Senhora Deputada. Antes de passar a palavra às senhoras peticionárias, e uma vez que temos aqui mais senhoras e senhores deputados na sala, eu perguntava se a senhora deputada Isabel Moreira, eu pedia só que até um minuto, por favor, uma vez que os grupos parlamentares já usaram da palavra, que fizessem então a pergunta que entendessem às peticionárias. Senhora deputada Isabel Moreira, tem a palavra.
Muito obrigada. Então, muito rapidamente, cumprimentar as senhoras peticionárias e queria só muito rapidamente referir que tem-se falado aqui muito dos perigos da legalização da prostituição e eu queria que falassem dos perigos da não legalização da prostituição, que eu acho que se fala pouco. Por outro lado, no facto de se falar da prostituição ser ou não um trabalho, eu não vejo outra forma de classificar, para mim é evidentemente um trabalho. E também saber se é ou não uma escolha pessoal, eu tenho lido bastante sobre esta matéria e penso que ao contrário do que parece ser intuitivo, por causa de evidentemente existirem muitas situações de pobreza, as pessoas ficaram surpreendidas com a enormíssima quantidade de pessoas que efetivamente escolhem a prostituição, tendo outras alternativas, e essa escolha, penso, deve ser respeitada. E queria chamar a atenção para uma coisa, é que não está aqui em causa, como foi dito, o facto do corpo ser transacionável, porque na prostituição não se está a transacionar o corpo.
Para concluir, senhora deputada.
Não se está a vender partes do corpo, não é isso que se está a fazer. E queria só terminar dizendo que penso que nenhum de nós imagina um mundo sem prostituição. Acho que isso é que não será possível. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Elza Paes, para concluir aqui em repetição.
Eu não vou concluir, vou só pedir um esclarecimento, quer da apresentação que fizeram, quer da petição que nos apresentaram. Eu gostava que nos dissessem se o que pretendem na despenalização que propõem, se pretendem a despenalização de todas as condutas que estão subsumidas no tipo de lenocínio, se só pretendem, que é, eu acho que é claro relativamente a essa matéria, a despenalização das práticas que ocorram em casas e estabelecimentos destinados para o efeito, apenas exclusivamente, ou se pretendem também a despenalização de outros atos que, porventura, podem não ter ficado bem claros nem na petição que apresentaram, nem na exposição que fizeram. E para nós, para mim como relatora, essa questão é absolutamente central. Muito obrigada.
Tem então 10 minutos, seremos tolerantes, mas para responder a este conjunto de observações. Muito obrigada.
Então é assim, eu vou responder num molde geral, portanto, espero responder a todas as perguntas. Em relação aos 21 anos de idade, mediante o Código de Processo Penal, o artigo 64, o artigo 1, a linha D, um menor de 21 anos, se for detido por alguma ilicitude, nunca poderá responder a uma entidade policial sem a presença de um advogado. Então, isto que me diz e me transmite a mim enquanto cidadã é que se eu, até aos 21 anos, não me é conferida maturidade suficiente para poder responder criminalmente ou civilmente sem ser perante um advogado. Pronto, daí os 21 anos. Porque eu, se tivesse 21 anos e entrasse na prostituição, se calhar não tinha noção que a minha cara, assim que eu caio na internet, vai ficar para toda a vida. Se calhar eu com 21 anos eu não tenho noção dos danos que estou a criar ao meu corpo. Se calhar eu com 21 anos não estou a ver mais além. Não estou a ver o desgosto que estou a dar aos meus pais. Não estou a ver que posso contrair uma sida, uma hepatite. Não estou a ver nada porque sou imatura, quero é dinheiro no momento e o dinheiro realmente não é um dinheiro que se ganhe fácil, mas é um dinheiro que se ganha rápido, principalmente por 20 euros, é rapidíssimo, uma miúda de 16 ou 17 anos, e então tem uma procura enorme. Pronto, isto em relação aos 21 anos. Em relação aos certificados de aptidão, são certificados, para nós, são essenciais. Eu, por exemplo, nos meus espaços já uso os anos, e isto porquê? Porque há clientes que muitas vezes, eles próprios, têm a olho nu a algum tipo de doença e nós lhes damos o acesso ao nosso espaço. E como este tipo de cliente, quando é vedado, acusa o espaço das raparigas que lá laboram, elas é que não têm. Então, se contraírem algum tipo de doença e quiserem acusar aquele espaço, nós temos um dossiê onde consta que não, a rapariga tem os exames em dia. Da mesma forma que se rebentar um preservativo, que acontece diariamente a milhares de profissionais do sexo, ao qual nenhuma delas, a maior parte, na sua maioria, não o faz, que é ir ao hospital. E isto porquê? Daí não nos ser garantido o que nós pedimos, que é o controle sanitário, que é levar a mesma medicação que os profissionais de saúde, são profissionais de risco, levam de imediato, que é um medicamento viral, que tem que se tomar nas primeiras 24 horas. Nós, no meu espaço, já me aconteceu, algumas meninas, elas, eu ligo para o Hospital Santa Maria e elas vão automaticamente lá levar. Já, é um antirretroviral, tem o pós-exposição, é assim que se chama. Pós-exposição, medicação, pós-exposição. Mas só os profissionais de saúde é que, em caso de estarem a fazer uma cirurgia, entrar sangue com sangue em contacto, levam essa medicação. Este tipo de medicação devia ser uma medicação que deveria ser para todas as profissionais do sexo. Daí haver o certificado de estar apto para o serviço. Porquê? Porque quando nós chegamos ao hospital, os médicos, a primeira coisa que perguntam é: tem análise em dia? Temos sim, senhor, mas vamos ter que primeiro, antes de dar a medicação, temos que fazer análise no antes, temos que fazer análise no depois e um controle de 30 dias. Estes certificados são necessários para a nossa salvaguarda. Não é uma salvaguarda do cliente, é uma salvaguarda nossa enquanto profissionais do sexo. Por isso, o nosso molde de que nós queremos de legalização é esse que eu vos apresentei agora. Nós não queremos um molde de legalização como a Holanda. Nós nunca, não. Nós queremos legalizar a atividade, porque a prostituição não vai terminar, não vai acabar nunca. Portanto, sendo ela legal ou sendo ela ilegal, a prostituição vai haver sempre. Aí há uma diferença. É que se houver uma legalização e uma regulamentação, a polícia pode agir no momento, nós podemos nos queixar de maus-tratos, nós podemos nos queixar de entrarem dentro da nossa casa, espancarem-nos. Hoje espancam-nos, amanhã partem-nos a casa toda a troco de uma quantia mensal para nos darem proteção. E nós temos que ficar caladas e não podemos fazer queixa. Se eu receber um pedófilo na minha casa, como já aconteceu, que diz que vem estar com uma das minhas colaboradoras porque quer imaginar que está com a filha, que é o que faz à filha de 5 anos, eu tenho autonomia para chamar a polícia. Se eu chamar a polícia à minha casa, eu tenho uma casa de acompanhantes, eu não posso correr esse risco. Eu corro e chamo. Ainda agora houve um senhor que foi detido por pedofilia, porque realmente violava a filha, porque nós denunciámos. Está um outro senhor preso neste momento, também porque nós denunciámos. Mas eu incorro porque já dei a cara pela petição, mas as outras casas não dão. E se quiser eu abro o meu WhatsApp, que é o WhatsApp das casas, e mostro-lhe quantas mulheres são violentadas e não fazem queixa diariamente. Diariamente não fazem queixa porque a profissão não é legalizada, nem está regulamentada. Nós formos a um hospital, tivermos um cliente que é médico, esse cliente, como sabe, nós não podemos fazer nada, e sabe que estamos acompanhados da nossa família, ainda faz pouco de nós dentro da sala do gabinete. Atenção, quando falamos em pobreza, também de entrarem por pobreza, eu tenho 8 anos no Ministério da Saúde, tenho frequência académica em Direito, trabalhei no Infarmed durante 8 anos da minha vida profissional, tenho vários cursos adjacentes ao meu currículo. Infelizmente, a vida empurrou-me para esta situação. Infelizmente, a vida empurrou-me. Mas ninguém melhor do que eu, que cá ando, para saber que a legalização e a regulamentação é essencial em relação à despenalização do homicídio. Nós não queremos a despenalização por meio de coação, por meio de agressão, por meio de retenção de documentação. Não queremos despenalização para quem bate nas mulheres e as obriga a fazer sexo com qualquer cliente. A mulher tem direito de escolher o homem com quem quer estar. Nos meus espaços eu tenho câmaras. As raparigas, antes de passar, é uma acompanhante. A Ana Gomes é acompanhante. Antes de passar numa apresentação, ela olha, se ela me dizer assim, não quero passar, não passam. Elas é que escolhem com quem vão, com quem não vão, o que fazem, o horário. Agora, têm um horário de trabalho, portanto estão a trabalhar. A despenalização é só para as donas dos espaços que tenham as casas registadas, abram a porta da sua casa a qualquer momento à polícia para que entre, para que verifique as condições de trabalho. Nós não queremos retirar a prostituição de rua, ajudá-la. Não há um molde, como a deputada do PAN estava a dizer, que eu não fixei o nome, não há um molde em que possa integrar, porque a realidade é esta. E não vamos estar com floreados e falsos moralismos. Neste momento, ao Covid-19, que ajuda tiveram as profissionais do sexo? Eu escrevi 4 ofícios. Nenhum. Todas são mães, todas ganham ao dia. Puderam parar. Eu paguei às minhas colaboradoras para ficarem em casa 2 meses. Mas eu sei que todas as outras ficaram a trabalhar. E eu impedi encarecidamente, publicamente, às outras casas e às minhas colegas de profissão para pararem. Mas elas não pararam. Porquê? É impossível, se se ganha ao dia, é impossível parar. O Estado não deu um cêntimo. Como é que estas raparigas, com filhos em casa, com contas para pagar, vão parar em plena pandemia? Claro que elas estão a correr um risco, mas não foi a fome que as fez envergar na prostituição? Foi. Então, se vão para casa, não têm ajuda do Estado, não recebem nem um cêntimo, nem o rendimento mínimo lhes quiseram dar. Eu pedi nem que fosse uma majoração no abono de família, que haveria um cruzamento de dados, não é? Para quem é família monoparental, a Segurança Social tem conhecimento disso, também verifica através das finanças que não há descontos mensais. Então, todas as mulheres que tivessem filhos, não é? Família monoparental, sem descontos, podia ter dado tipo uma majoração ali no abono. Nada, não lhes deram nada, as raparigas tiveram que voltar a trabalhar. Tínhamos anúncios tão podres como de grávidas. Isto falando em português, grávidas. A anunciar e a tirar leite do peito para dentro de um copo e a anunciar por 20 euros. Porque não tinham ajuda de ninguém. Isto é o que faz entrar na prostituição. E o PAN, me desculpe, mas o PAN vai conseguir garantir a uma profissional do sexo? Porque depois de entrar ninguém sai. Portanto, vai garantir 100, 150 euros no mínimo ao dia? Não garanto. Porque isso nenhum deputado se calhar ganha. Isto são raparigas que tiram num mês 3, 4 mil euros. Como é que elas vão sair dessa vida? Elas não saem. Elas não saem. A prostituição de baixo nível sai. Mas isso é prostituição que está ansiosa por ter um rendimento. É uma prostituição que eu também lhe vou dizer uma coisa, que se calhar a maior parte dos deputados que estão sentados não sabem, porque não conhecem esta realidade. Que eu vou dizer, eu só vou pedir o RSI. Dizem-me assim, mas eu conheço a senhora, eu conheço da televisão. E eu, é a autora da petição pública, não é? Ah, mas a senhora é prostituta, não tem direito. Então, a prostituição é profissão. Para eu receber um apoio do Estado, já é profissão. Mas para eu trabalhar, não é profissão. Eu, se alugar uma casa, é o próprio Estado que me obriga a ir trabalhar para a rua. Porque enquanto o Estado não reconhecer a minha profissão, a própria sociedade vai me tratar como a escória da sociedade. O Estado não me reconhece, o Governo não me reconhece, ninguém me aluga uma casa para eu trabalhar dentro de uma casa, então eu tenho que ir trabalhar para onde? Tenho que ir trabalhar para a rua. Porque eu não posso alugar uma casa, porque se eu alugo uma casa neste momento, eu tenho, amanhã eu vou responder a uma providência cautelar no Palácio da Justiça. Porque eu tenho uma providência cautelar para cessar a atividade do sexo no andar. Porque preferem que eu vá trabalhar para a rua. Isto é insano, não é? Porque se as raparigas estão dentro de uma casa, têm condições de segurança, têm condições de higiene, as pessoas não têm noção do que nós passamos. Eu posso dizer, e se calhar vou chocar a maior parte das pessoas que está aqui, há juízes que vão a estas casas. Há um juiz em Portugal que é o único que faz videoconferência com menores de abusos sexuais e que mete o telemóvel assim. Olha, ainda não começas para um ato sexo oral. Ainda não começas, que ele ainda não está a falar. Assim que a criança começa a falar, ele pede para fazer sexo oral até ao fim do julgamento. E eu pergunto a todos os deputados, o que é que vai na cabeça deste juiz? E nós podemos denunciar? Não, não podemos. Sabe porquê? Porque acima deste juiz existe o Conselho Superior da Magistratura.
E ele que concluísse a intervenção, que já estamos mesmo.
Portanto, mediante a iniciativa legislativa, se lerem com atenção, o nosso molde é diferente. Nós só queremos descontar, queremos contratos de trabalho, queremos legalizar, regulamentar e penalizar quem procurar menores. portas abertas à polícia a qualquer momento de entrada, uma fiscalização, que nós possamos denunciar situações de pedofilia, que nós possamos denunciar situações que vêm do próprio governo, que abusa de menores e que neste momento o acesso nos é vedado. Só queremos isso. Não estamos a pedir nada de mais. Queremos reconhecer a nossa atividade porque nós trabalhamos. E trabalhamos, ganhamos e queremos descontar. É só o que nós queremos. E a despenalização do lamicínio, visto que nós, no meu caso, não estou a fazer mal a ninguém, pelo contrário, a maior parte das raparigas nem casa tem e vive a maior parte delas na casa de trabalho.
Muito obrigada. Obrigada pela vossa disponibilidade e também pela clarificação que aqui nos trouxeram. A Comissão de Assuntos Constitucionais, em conexão com a Comissão de Trabalho, fará então a apreciação e a deliberação sobre a petição que nos apresentam e seguirá o trâmite subsequente, que é o agendamento para uma sessão plenária, onde naturalmente será apreciada a vossa pretensão. E resta-me, por fim, agradecer a vossa disponibilidade e a presença, bem como das senhoras e dos senhores deputados, e bem-ajam.
Obrigada.